Instituto Claro. Cidadania. O Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas foi lançado em setembro de 2023 e aborda a discriminação, os racismos e as relações étnicas no Brasil em 55 verbetes. Neste episódio, você acompanha a explicação de dois deles: antissemitismo, escrito pela historiadora Milene Freitas Rocha, e islamofobia, que no livro é tratado pelo doutor em ciências sociais Felipe Freitas de Souza e pela antropóloga Franci Rose Campos Barbosa. Ouça agora a integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Eu me chamo Milene Freitas Rocha, eu sou mestre em Sociologia pela UF, sou formada em História pela UFRJ e estudo assuntos sobre a questão judaica. Bom, o antissemitismo ele pode ser caracterizado como racismo e como preconceito e também como um conceito que racionaliza, ou seja, coloca do ponto de vista racional, a exclusão ou preconceito contra os judeus. E, sobretudo, na década de 30, ele pode ser considerado também racismo porque os judeus foram caracterizados como raça. É importante a gente dividir o que eu posso caracterizar como um antissemitismo da antiguidade e um antissemitismo da modernidade. O antissemitismo da antiguidade pode ser visto como esse preconceito ou essa tentativa de conversão dos judeus ao cristianismo. Então, existia a caracterização dos judeus como um grupo religioso, não como povo, não como nação, até porque na antiguidade não tinha muita ideia de nação. Os judeus eram vistos como um grupo religioso e que, nesse sentido, eles deviam ser convertidos ao cristianismo, e havia essa ideia de que esse antissemitismo era, na verdade, um antijudaísmo. A partir da modernidade, os judeus começam a ser vistos como um grupo, um povo, uma nação sem território, e, em certo sentido, eles acabam, na década de 30, na Alemanha nazista, eles ganham esse caráter de uma raça inferior. Então, o antissemitismo na modernidade, ele passa a configurar uma perseguição aos judeus a partir da ideia de que eles são perigosos para o mundo, que eles são conspiradores. E aqui tem uma diferença importante que o autor Moshe Postone fala, que o racismo contra indígenas, contra negros, contra pessoas do Oriente de maneira geral, ele vai ser caracterizado pela ideia de que esses povos são inferiores culturalmente. Já o antissemitismo, principalmente na modernidade, ele vem da ideia de que os judeus, na verdade, eles são os donos do mundo. Então, se por um lado a gente tem o racismo contra as populações negras, indígenas, nas populações nativas, que tende a inferiorizar essas populações, o antissemitismo tende a acreditar que os judeus, na verdade, são os mais poderosos, são os conspiradores, são aqueles ricos que controlam a mídia, que controlam tudo. Essa ideia da conspiração judaica mundial, de um poder, quase como se os judeus fossem controladores do mundo a partir de marionetes, essa ideia de que existe uma conspiração judaica vai ser uma das características do antissemitismo. Então, o antissemitismo, ele vem de um lado, de acreditar que os judeus têm mais poder, um poder quase abstrato, um poder conspiratório em relação ao mundo. E que sua riqueza também, esse valor, ele é abstrato, mas ele é absolutamente poderoso. E por isso os judeus têm que ser excluídos, porque eles fazem parte dessa massa unificada, amalgamada, de grupo, e que eles são coesos entre si. Enfim, a gente pode falar por muito tempo sobre as noções conspiratórias acerca dos judeus e que estão dentro dessa noção do antissemitismo moderno.
Depois de Milene Freitas Rocha elucidar o que significa antissemitismo, você acompanha a seguir a coordenadora do Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes.
Eu sou a professora Franci Rose Campos Barbosa, sou antropóloga, docente associada da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. Islamofobia é o medo do Islã, medo dos muçulmanos, mas a gente tem alguns pontos que a gente acaba definindo como bases islamofóbicas. Seria a xenofobia, que sempre incide na ideia de que você tem medo do diferente, você tem medo do outro, a ideia de que se outro vai ocupar o seu lugar na sociedade, então isso acontece com muita frequência na Europa, nos Estados Unidos e que tem crescido também no Brasil. Ponto 2, essa base islamofóbica a gente considera como a intolerância religiosa. Grupos religiosos que acabam enfrentando nesse espaço público o Islã, e aí o racismo religioso ou a racialização É muito claro a gente ver isso, principalmente nas mulheres muçulmanas, que passam a usar o lenço. E a partir do momento que você usa um lenço, você passa a estar racializada. E a gente tem também, como um forte ponto, né, o último ponto de ligação dessa base, é sempre a ligação do muçulmano ao terrorismo, à violência, à destruição, à barbárie. Então, esses são os tópicos, né, que fazem a gente pensar nesse conceito da islamofobia como medo do outro, esse medo do diferente, que vai transparecendo como ódio, como repúdio. Então, quando você vê essa resistência, essa intolerância, esse discurso de ódio contra os muçulmanos, a gente consegue perceber isso, já com datas anteriores, que sempre existiu a islamofobia, esse terror, esse medo ao Islã e aos muçulmanos. Desde o próprio advento do Islã, você já tinha isso. Mas a gente tem os eventos gatilhos. Então, 11 de setembro é um evento gatilho. A situação de 2015 com Charles Hebdo, um evento gatilho, a Primavera Árabe, essas problemáticas que envolvam direta e indiretamente os muçulmanos acabam sendo eventos gatilhos, né? Então, aquilo que você não conhece, você cria um imaginário, e acho que ele só pode ser combatido se for um trabalho conjunto, coletivo.
Acompanhe no Instagram do Instituto Claro a explicação em vídeos curtos de outras expressões do Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas. Organizado por Flávia Rios, Márcio André dos Santos e Alex Hatz, o livro apresenta também termos como afrocentrismo, pós-abolição, feminismos negros e justiça racial. Marcelo Abud para o podcast de cidadania do Instituto Claro.